E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios. Quem fala aqui é Bruno Perini, host do podcast. Estou, como sempre, com Malu Perini, minha esposa, host, e o belo host do podcast Sócios.
Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast dos Sócios sobre guerras.
Exatamente. Sobre guerras, infelizmente. Mas esse aqui é depois que começou.
Exato. A gente não tem culpa
nenhuma. Não temos envolvimento nisso. E qual vai ser o tema específico?
A gente vai falar sobre os conflitos entre Irã e Israel. Que da última vez que a gente falou sobre guerra aqui, a gente estava falando sobre os conflitos ali, né, da Palestina, dentro do Hamas e etc. E agora entrou um novo ponto, né, um novo
player nessa jogada.
Um novo player que já existia, mas que a gente não falou tanto disso. Na verdade, acho que a gente até comentou em um dos podcasts.
Mas não com o protagonismo que teremos hoje, né?
Exatamente.
Evidentemente. E antes de apresentar nosso convidado, que já veio aqui 228 vezes já.
É verdade.
Só vou dar um recado para quem está acompanhando. Lembrar que as inscrições do Viver de Renda Cripto, a turma 5, seguem abertas. A primeira aula é nesse sábado comigo. No sábado também nós temos o dia do halving. Então, a primeira aula num dia emblemático.
Ah, é.
E no Viver de Renda Cripto, a gente tem a missão de pegar até mesmo o mais completo leigo, que não entende nada desse universo, e transformar esse camarada num investidor de criptomoedas de verdade, capaz, inclusive, de usar as aplicações desse mundo, e não um mero comprador de tokens, querendo ver aquilo que vai subir mais, que em si não é ruim, né? Mas aí você não entende por que as coisas têm um certo fundamento por trás, usabilidade, como é que funciona. Então, você pode vir sem saber nada, que ao longo de 8 semanas, eu e o Felipe, da Paradigma, que é o principal professor, vamos te ensinar. Para quem quiser mais informações, há um link aqui na descrição e um QR Code que deve estar aparecendo aí na nossa tela. Agora, apresentando o nosso convidado, estamos recebendo aqui novamente Reinhose Kukier, também conhecido como Professor Rock. Ele é cientista político, palestrante, professor, criador do canal Professor Rock, o maior canal do YouTube de geopolítica do Brasil. Ele trabalhou no Conselho de Segurança da ONU, ex-deputado estadual pelo Estado de São Paulo, autor do livro Inteligência do Carisma e criador do Rock Academy, que é um aplicativo para deixar o pessoal inteirado sobre temas de geopolítica, é isso?
Não só geopolítica, Bruno, mas a gente, eu falo que é uma jornada da evolução. Eu tenho 3 áreas principais, né? Desenvolvimento pessoal, individual, social e o global. E o global envolve tudo de geopolítica, mas tem um curso do meu livro, Inteligência do Carisma, que está nessa trilha aí da desenvolvimento pessoal. Tem questões sobre entendimento de política, que seria mais o social, a economia está mais no social. Então é um conjunto de coisas. Acabamos de lançar o curso de Geopolítica do Brasil.
Bacana.
É, segunda-feira. Então tá, tem muitos cursos, tem um feed ali com notícias diárias em tempo real, com análises de tudo que está acontecendo. Pessoal, esse final de semana ficou bem alimentado.
Imagina.
Porque aconteceram muitas coisas e a gente estava cobrindo em tempo real toda hora.
Bacana. E para quem quiser conhecer o aplicativo, como é que
Olha, é baixa Rock Academy, você tem na loja da Apple Store ou do Google, Rock, H-O-C, Academy, A-C-A-D-E-M-Y. E aí baixa lá, você vai conhecer o aplicativo. Tem algumas coisas que são abertas para todo mundo, você já vai sentir o que tem lá dentro e o resto do conteúdo. Ele é pago para os membros, mas assim, os preços são muito bons perto do que a gente traz de conteúdo, enfim, de análise, é muito legal.
Perfeito. Agora, dando início à pauta realmente, pensando naquele cara que ele só pega os temas quando eles explodem na cara, assim, tá no feed de todo mundo do Instagram. A última vez que isso aconteceu, anterior a essa, foi a questão envolvendo o Hamas e Israel.
Uhum.
E aí dá um tempo, nós temos esse interstício com o conflito continuando lá, mas agora vem o Irã atacando Israel com uma série de drones, né? Coisa de 300 drones. O que
drones e mísseis.
Drones e mísseis.
E assim, mais importante, mísseis balísticos.
Isso que eu queria perguntar, porque na hora que eu comecei a ver aquilo acontecendo, eu falei, cara, mas a melhor maneira de atacar é com drones tão lentos assim, isso, sendo que eles poderiam lançar os mísseis. Mas se você puder dar um contexto geral do que aconteceu...
Bom, você colocou bem, Bruno. Quando a gente começa com o 7 de outubro, é uma guerra do Hamas contra Israel.
Sim.
Mas rapidamente ele deixa de ser uma guerra do Hamas contra Israel e vira uma guerra regional.
Uhum.
Claro que quando você fala em guerra regional, todo mundo está pensando, mas peraí, eu não estou vendo uma guerra regional. Não, você não está prestando atenção, mas é uma guerra regional de baixa intensidade. O que significa isso? Não é mais o Hamas contra Israel. Os Houthis entraram. Estão atacando navios no Mar Vermelho, que é a saída do Canal de Suez. E os Houthis são uma milícia alimentada, treinada pelo Irã, que está no Iêmen. As milícias xiitas do Irã, que estão na Síria e no Iraque, atacaram tropas americanas ao longo desse tempo, depois começou com Hamas. Hezbollah tem atacado Israel. Hezbollah também é um braço xiita do Irã no Líbano. O próprio Hamas só fez isso com a ajuda do Irã. Então, na verdade, é uma guerra regional entre Israel, o Irã e as suas milícias, que são chamadas de Eixo da Resistência, que são esse grupo de aliados. O que, que aconteceu de diferente e todo mundo ficou assim chocado? Eu mesmo não achei que o Irã ia fazer o que fez. O Irã decidiu quebrar um padrão de 30 anos de relação com Israel, relação conflituosa, onde eles ficam se atacando de uma forma indireta, ou pequena, baixa. O Irã só ataca Israel com as suas milícias, com o seu eixo da resistência.
Diretamente, não.
Nunca. Uhum. E a primeira vez, Malu, foi agora. O Irã decidiu atacar Israel direto. E assim, isso é uma mudança de paradigma. Uhum. Porque durante 30 anos, o Irã tomou muito cuidado para não criar nenhum tipo de situação que fosse provocar uma retaliação, até de uma guerra direta, aberta, franca, entre Israel e o Irã. E obviamente que uma guerra dessas é uma guerra que inevitavelmente os Estados Unidos tenderiam a entrar do lado de Israel. E é uma guerra gigantesca que o Irã não tem nenhuma chance de sobreviver. Ele vai perder. É difícil de dizer quem vai ganhar, né? Porque uma guerra dessas, tá bom, o que é ganhar? Como é que ganha? Derrubar o regime ganha? Destruir o Irã? O objetivo não é destruir o Irã. Porque o problema não é necessariamente com o Irã como um todo, é com o governo do Irã. Então tem que derrubar o regime. Mas a gente já viu o que significa derrubar regime em outros países no Oriente Médio, como Afeganistão e Iraque. Derruba o regime, mas não resolve os problemas. O Irã pode virar um grande caos. O regime iraniano iria perder a guerra, provavelmente. Então eles não querem fazer isso. Nunca deram nenhum sinal que estavam dispostos a entrar em guerra direta com Israel e, consequentemente, com os Estados Unidos. Por que que o Irã decidiu, então, fazer esse movimento? E acho que esse é um ponto assim, interessante da gente entender o contexto maior do que está acontecendo no mundo. E aí não dá para esquecer o movimento que eu chamo de Eixo das Ditaduras, que é a união de Rússia, China, Irã, Coreia do Norte e Venezuela. Esse grupo de países começaram a se juntar e trabalhar junto. Depois que a Rússia invade a Ucrânia, a gente tem uma quebra de um princípio das relações internacionais muito forte, que você não invade fronteira e não tenta anexar um país. Aí todo mundo, mas Estados Unidos invadiu o Iraque, o Afeganistão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A Rússia invade a Ucrânia no começo de 22, em setembro de 22, a Rússia já vira e fala assim: estou anexando 4 regiões da Ucrânia, tornando elas parte do meu território, com um referendo inventado. Assim, esse tipo de coisa não acontecia há muito tempo. E aí, quando a Rússia faz isso, ela meio que abre uma porta, né? Abre a caixa de Pandora e está liberado.
Dá para fazer isso.
Isso.
Aí o Maduro vai lá e faz um referendo, por exemplo.
Todo mundo começa, tipo, também posso. Por que que a Venezuela está fazendo o que está fazendo? Claro, é porque ela está olhando para o cenário do mundo e falando, nossa, está permitido e eu tenho meu grupo de aliados. Então o Irã está olhando e falando assim, a coisa está diferente no mundo. Dá para eu ir mais longe e eu tenho os meus aliados. Outra coisa que o Irã está lendo ou achando é que Israel está em decadência. A guerra em Gaza desgastou Israel publicamente, o ataque do Hamas foi muito violento. Tudo isso faz o Irã ler, Israel não é mais a mesma. Os Estados Unidos vai ter estômago, vai querer entrar. Então, o Irã foi lá e testou. E assim, tem um outro fator que pouca gente está falando e que eu acho muito importante a gente contextualizar isso. Tem uma mudança ideológica dentro do regime iraniano nos últimos anos, de 2009 para cá. Em 2009 acontece um negócio no Irã antes da Primavera Árabe, que é a tal da Revolução Verde, que é o primeiro movimento revolucionário dentro do Oriente Médio antes de vir a Primavera Árabe. Começa no Irã, com a eleição do Ahmadinejad, que foi fraudada, e a população sai à rua. E assim, eles protestam demais. E a resposta do regime não é tão dura. E o Ayatollah fica muito incomodado com o que aconteceu. Fala, olha, como é que as nossas guardas, os nossos militares, as nossas milícias estão sendo tão... Como é que os jovens estão comprando esse discurso? E aí eles decidem trazer ou resgatar uma doutrinação ideológica na Guarda Revolucionária. Então, a Guarda Revolucionária ela vem vindo desde 2009 com uma ideia de um culto apocalíptico, de uma noção de que o 12º imã vai voltar. E para isso acontecer, Israel tem que ser destruído, Estados Unidos tem que ser destruído. E quando isso acontecer, então, a civilização islâmica vai dominar o mundo. Meio uma profecia de uma guerra entre o bem e o mal. E aí os membros da Guarda Revolucionária, que são quem está por trás de todas essas coisas, o eixo da resistência...
Só para entender esse ponto dessa questão profética, isso é um culto particular no Irã ou é algo dos xiitas?
É algo dos xiitas, mas existem diferentes versões dentro do xiismo. O Irã, particularmente, quando os ayatolás chegam no poder, eles têm uma ligação muito forte, chama mahdismo, que era o 12º profeta, que é o ressurgimento dele, a volta dele. Só que o Khamenei, que é o líder atual supremo, o segundo líder supremo do Irã, ele resgata isso com muito mais força. Quando ele percebe que as forças jovens dentro do Irã querem modernizar o país. Aí ele fala, não, nós temos que doutrinar os nossos jovens de uma maneira melhor. E aí ele faz uma fusão entre a noção da Revolução Islâmica com esse mahdismo, que é essa ideia do retorno desse 12º imã. E assim, é uma coisa muito apocalíptica, é um culto. E se a gente não entender isso, a gente não entende alguns dos movimentos. E o que, que é o Irã? E esse culto ele diz o seguinte, que o objetivo do mundo islâmico, ou essa revolução, essa mudança de mundo, vai acontecer com 5 etapas. Primeiro, você vai precisar ter uma revolução islâmica. Depois você tem que ter um regime islâmico. Depois um governo islâmico. Depois uma sociedade islâmica. E por fim, uma civilização islâmica. O Irã entende que ele satisfez a etapa 1 e 2, a revolução e o regime. Ele não tem um governo totalmente islâmico ainda, na cabeça deles, no entendimento deles, tão longe de ter uma sociedade e a civilização, menos ainda, que é o mundo inteiro subjugado ao Islã. Então eles trabalham com essa lógica. E quem está crescendo dentro da Guarda Revolucionária, por exemplo, quem é promovido, não é o cara mais técnico, mais competente, mas é aquele mais fanático. Então a gente tem um exército de gente fanática dentro de uma guarda revolucionária que não é o exército do país. Não sei se todo mundo entende isso, né? A Revolução Islâmica ela resolveu criar um exército paralelo.
Se fosse uma guarda nacional, digamos assim.
Isso, mas com o objetivo de guardar a revolução. Porque, claro, né? Ser um ditador, qual que é seu medo? Aqueles que têm armas vão te derrubar. Como você não pode confiar no que tem armas, você cria forças concorrentes. E aí ele criou uma força ideológica, religiosa, armada, que é muito mais poderosa que o exército hoje. E essa força só tem um objetivo, guardar a revolução, os preceitos dessa doutrina religiosa que eles acreditam.
E o alegado motivo para o ataque iraniano seria uma represália contra um ataque de uma representação diplomática deles na Síria. E Israel não assumiu que houve esse ataque. Houve esse ataque de fato ou isso foi só um pretexto para eles falarem, não, agora é hora de testar o que vai acontecer?
Não, houve o ataque, Israel fez o ataque. Assim, tem algumas coisas acontecendo, né? E o Irã, por que que o Irã se tornou uma ameaça maior nos últimos 20 anos? Porque ele começou a conquistar territórios que antes ele não dominava. Então, o Irã, ele estava confinado no seu território. E, historicamente, o Império Persa só consegue projetar poder quando ele conquista o território adjacente ao seu, que é a Mesopotâmia.
O Iraque,
isso. Por quê? Porque o Irã ele é uma grande fortaleza de montanhas. Nas fronteiras todas, você olha a topografia do Irã, ele é cheio de montanhas na volta inteira. Então ele está lá fechado. Nunca ninguém conseguiu invadir o Irã dentro. Mas ao mesmo tempo que você está protegido, você não consegue sair, você está numa prisão. Quando você conquista o Iraque, aí sim você começa a projetar poder para fora, para toda a região. É assim que o Império Persa sempre expandiu. Em 2003, acontece um negócio que muda, altera o equilíbrio de poder do Iraque, que é os Estados Unidos entrarem no Iraque e derrubarem o Saddam Hussein. E aí o Iraque passa de mão e vai para as mãos do Irã. Aí o Irã começa a dominar o Iraque. Quando ele começa a dominar o Iraque, ele tem fronteira direto com a Síria e com o Líbano, que ele já tinha o Hezbollah lá, mas ele começa a criar um arco inteiro de acesso. 2011 vai vir a Primavera Árabe, com a Guerra Civil na Síria, quem vai correndo ajudar o Assad, né, que é o presidente da Síria? O Irã. Aí, então, o Irã se posiciona no Iraque, na Síria, no Líbano. Aí tem o problema no Iêmen com os Houthis. E aí o Irã também vai defender os Houthis. Então, aí ele está posicionado em vários lugares. Ou seja, passaram 20 anos e o Irã não é mais aquele país. Ele está muito mais forte, uhum, muito mais poderoso. Tudo isso era para explicar a história do ataque da embaixada, né? E aí, o Irã, então, está na fronteira de Israel. Ele está dentro da Síria, com a sua guarda revolucionária, com base, com estoque de armas. Israel está o tempo inteiro tentando debilitar esse cerco que o Irã vem fazendo ao seu território. E um dos objetivos, né, de retaliar tudo que tem acontecido foi, então, atacar os comandantes da Guarda Revolucionária e das Forças Quads, que é o braço da Guarda Revolucionária Internacional, e atacou essa embaixada. E matou.
Fica onde isso?
Isso em Damasco, na Síria.
Na Síria, tá.
Então é uma embaixada do Irã na Síria.
A Síria fica em cima de Israel.
Isso, ali nas colinas de Golã e do lado do Líbano. Atacou e matou vários comandantes iranianos. Só que isso já é uma coisa que acontece. Também é por volta de 20 anos que Israel tem atacado o Irã. Mata cientista do programa nuclear, coloca uma arma cibernética, que é um vírus que foi instalado nas centrífugas iranianas, explode um armazém dentro do Irã. Não a Israel atacando, mas o armazém se explode. Atacando, digo, não vindo com um avião e tal.
Sabotagem, né?
Isso. E aí fez esse ataque. A resposta iraniana não foi como sempre tem sido. Resolveu atacar diretamente Israel. Só que aí tem dois detalhes interessantes. Por um lado, o Irã foi muito cauteloso, muito cuidadoso. Por outro, ele foi muito ousado. Ele foi ousado porque ele decidiu fazer um ataque direto a Israel. E ele foi cauteloso porque o ataque foi inteiro telegrafado, inteiro coreografado. O Irã, ele não conversa diretamente com os Estados Unidos. Ele fala com os Estados Unidos via Suíça e Omã, que tem representações diplomáticas dentro do Irã. Os Estados Unidos não tem, então todos os recados que o Irã precisa dar e as conversas que precisam acontecer entre os dois, ou vai via Omã ou vai via Suíça. O Irã sentou com os diplomatas dos dois lugares e falou assim: olha, eu vou atacar Israel. Desse jeito, tal dia, com essa quantidade, nessas rotas. Avisou também a Arábia Saudita, os Emirados: olha, vai vir um monte de bomba no seu espaço aéreo, e ele está indo nessa direção desse jeito. A Arábia Saudita avisou os Estados Unidos avisou Israel, estava todo mundo preparado, esperando o que ia vir.
Tanto que o mercado ele caiu na sexta, por isso. Conta disso, o ataque veio só no sábado.
Porque estava todo mundo falando, vai vir. Quem realmente estava envolvido, acompanhando e acompanha o assunto, sabia que havia um ataque. Assim, quem trabalha na administração pública sabia, e quem acompanha muito profundo também sabia. Porque o Irã já tinha telegrafado. Por que ele telegrafou? Para não ter uma resposta. Para falar, olha, eu só preciso demonstrar que eu tenho poder.
Eles queriam atacar, mas não realmente fazer uma coisa que tivesse um impacto muito grande para não ocasionar uma retaliação.
Isso. Porque assim, imagina que é uma decisão estratégica, né? E estratégica é sobre o futuro. Eu vou fazer uma coisa contra você, qual vai ser sua reação contra mim? Então, se ser estratégico, é se pensar 3 passos na frente. O Irã pensou, se eu não responder, eu passo um sinal de ser muito fraco.
Uhum.
Mas ao atacar, eu vou provocar uma reação. E eu queria parar ali, eu não queria que tivesse a reação. O que eu posso fazer para calcular e impedir isso de acontecer? E ele achou que telegrafando, não matando ninguém...
Não queria matar ninguém. Tanto é que eu falei pro Bruno, mas parece que ele tá testando, porque isso. A gente já sabia que isso não ia dar certo.
Porque mandar
tipo,
um monte de drone para atravessar países, se você pode mandar um míssil direto, por exemplo.
Eles mandaram os mísseis. Mas os mísseis foram interceptados, porque você sabia de onde eles estavam sendo lançados.
Toda a trajetória já.
Você sabia a trajetória. O sistema de defesa, e isso não é também desmerecer, o sistema de defesa aéreo israelense é um dos mais modernos do mundo.
Uhum.
O Iron Dome é a prova disso. A extensão do... O Iron Dome cuida de mísseis de curto e médio alcance.
Uhum.
Agora, quem cuida dos mísseis de longo alcance, como os balísticos, é o Arrow. E o Arrow é igual ao Iron Dome. E mostrou, assim, ser muito bem sucedido. E os Estados Unidos colocou de pé uma mega coalizão de defesa. Vários países árabes ajudaram Israel, permitindo que usasse o seu espaço aéreo, dando localizações de radar, e alguns deles, a Jordânia, decolou seus caças para bater os drones iranianos. Então, assim, Foi um trabalho em conjunto de equipe, com muito recurso. Para Israel custou 1,3 bilhões de dólares. E para o Irã deve ter custado por volta de 100 milhões de dólares.
É, então valeu a pena, assim, do ponto de vista financeiro.
E para Israel é muito caro. Se Israel tiver que fazer isso todo dia, toda semana, não vai ter dinheiro. Então precisa dos Estados Unidos. Agora, Israel está no dilema, né? O que fazer? Porque precisa responder.
Uhum.
Porque se você não responder, pô, como que ele cruza uma linha dessa e deixa por isso? Aqueles que acham ou que querem que Israel não responda, ficam argumentando, não, mas você já teve uma vitória. O ataque iraniano foi fracassado. Você conseguiu bloquear, interceptar 99% dos mísseis e drones. O Irã mostrou que ele é incapaz de te acertar. Não é bem assim. Custou muito caro, teve uma mega aliança, foi telegrafado. Se você lidasse com, em vez de 300 mísseis e drones, fosse, sei lá, 1000, Israel conseguiria dar conta, a Sim. saturação disso ia dar para segurar. Então tem um monte de poréns. A discussão hoje é como Israel vai responder.
E uma pergunta que me chama a atenção nessa questão toda, porque o Irã fica sendo esse lado, né, o inimigo principal de Israel naquela região.
Uhum.
Só que se a gente olha métricas econômicas do Irã, não dá pra gente falar que é um país que tem dinheiro pra caramba pra financiar uma série de movimentos uhum. em outros países. Você pega a renda per capita, eu tava olhando aqui, é coisa como 4.700 dólares. Isso é metade da renda per capita do Brasil, por exemplo.
Isso.
Então, de onde o Irã consegue dinheiro pra financiar esses movimentos? Tem alguém por trás patrocinando, por exemplo, uma China, ou até uma Rússia, por mais que a Rússia não tenha um estranhamento com Israel, né? Eles até se colocaram meia parte, falando que não ia apoiar o Irã nisso.
Na verdade, o que tem é isso. A renda per capita é tão baixa porque o governo iraniano direciona tudo que ele tem para o seu projeto expansionista, religioso e militar. Então, assim, quem sofre é a população do Irã.
Sim.
Mas os iatolás e o seu projeto apocalíptico segue de vento em polpa. Até porque o Irã, assim, tem muito petróleo.
Isso,
grandes reservas. A China compra 90% de todo o petróleo do Irã. Sanções econômicas de venda de petróleo já não são um obstáculo para o Irã, porque tem muita gente disposta a comprar o seu petróleo. Índia, China, e a China comprando demais. Então, assim, não falta falta dinheiro você pensar para se preocupar com a nação inteira. Mas para esse projeto de poder, não falta dinheiro.
Mas é um projeto deles, então, não tem ninguém por trás.
Não, é um projeto, eles controlam todas as receitas do governo. A Guarda Revolucionária, por exemplo, é talvez o maior ator econômico dentro do país. Toda a exploração de petróleo é comandada pela Guarda Revolucionária. Todas as atividades ilícitas, como venda de bebida alcoólica, que é proibida no Irã, quem vende contrabandeado para a própria população é a Guarda Revolucionária.
Que beleza.
É. E assim, todas as atividades econômicas estão na mão da Guarda Revolucionária, que é o braço que tem o programa nuclear, que cuida das milícias, que cuida do eixo da resistência. Então, eles têm dinheiro para ficar financiando tudo isso. Claro, a população e a economia do país vai mal, mas o projeto de poder apocalíptico está intacto.
E aí, já partindo daquele raciocínio que deixou muita gente no mercado com medo, que você já falou, não é mais um conflito local, já é regional, mas de baixa intensidade. Agora, quando o Irã vai e ataca Israel, o raciocínio de todo mundo é, esse negócio vai escalar, os americanos vão ter que entrar, daqui a pouco vai ter um problema com petróleo lá no Estreito de Hormuz, por exemplo, até para botar na tela aí, John, para quem não sabe onde é que é o estreito, 30% do petróleo passa por esse estreito. Se o petróleo sobe de preço, a inflação fica mais alta, juros ficam mais altos por mais tempo, isso atrapalha as economias ao redor do mundo, né? A gente está na espera da queda do juro americano desde o começo do ano, e talvez fique para o final já. Você acha realmente que tem um risco desse conflito regional de baixa intensidade virar alguma coisa maior, ou esse risco já está mais apaziguado à medida que Israel tá pensando melhor para responder?
Não acho que está nada apaziguado. Acho que todas as cartas estão na mesa. Eu, como eu disse, eu não achava que o Irã ia fazer o que fez. Agora, a minha leitura é que Israel vai retaliar. A grande pergunta é como? E aí eu vislumbro três cenários. Ou Israel retalia do mesmo jeito que o Irã retaliou, um negócio coreografado, meio para inglês ver, que não afronta ninguém, falando, ó, tá bom, dei a última palavra, fui eu, para aí. E o Irã vai parar. A segunda é Israel decide atacar as fábricas de drones e mísseis balísticos. É um ataque mais sério. Nesse ataque, não é claro que o Irã responderia. Não necessariamente ele retaliaria. É uma coisa incerta se ele iria ou não retaliar. Pode, como não pode. Então, no primeiro não acontece nada, morre ali. No segundo, tem uma chance de continuar escalando. E o terceiro, que é o mais grave, é Israel decidir resolver o maior problema que tem com o Irã, que é o programa nuclear. E assim, depois do que aconteceu hoje, o Irã tem mais incentivos e mais demonstração que a única ferramenta que ele tem para conter e lidar com Israel é um ativo nuclear, é uma bomba atômica. Então, o Irã talvez daqui para frente vai perseguir mais rapidamente a sua bomba atômica. E esse é o maior pesadelo de Israel. Netanyahu tem falado disso há uns 20 anos, que o Irã não pode ter uma bomba atômica. Diversos presidentes americanos, ele chegou, né, o governo de Israel chegou neles para falar, olha, eu preciso atacar o Irã para impedir que ele tenha uma bomba atômica. Nunca a gente esteve tão perto disso acontecer. Nunca foi tão propício o momento para que Israel faça um ataque às instalações nucleares iranianas. E esse terceiro cenário, que é o mais grave, o Irã responde. E responde de verdade. E aí sim os Estados Unidos têm que entrar na guerra. Então esse é o pior cenário, é o mais problemático. Eu não acho que ele está descartado. O Netanyahu, tem gente que argumenta que a sobrevivência dele depende de uma outra guerra e depende de uma guerra com o Irã, e algo que ele sempre acreditou que precisava ser feito, independente da sobrevivência política. Ele realmente acha que essa é a maior ameaça. E nesse sentido, me parece claro que a maior ameaça para Israel é o Irã ter uma bomba atômica. Dado tudo o que está acontecendo, já é uma guerra regional, já é Houthi atacando Israel, já é milícia, já é Hezbollah, já é Hamas. Imagina se nesse contexto o Irã tivesse já a bomba atômica. Era outra discussão. O mundo ia estar num outro estado, num outro status, numa outra tensão. Então, eu acho que Israel tem uma oportunidade de resolver um problema muito antigo. Os Estados Unidos estão fazendo toda a pressão para Israel não atacar, porque os Estados Unidos não querem entrar numa outra guerra agora.
Uhum.
Quem que quer que essa guerra aconteça? A China e a Rússia estão assim, tipo, desesperadas, dando cambalhota, sonhando. Vai, Irã, por favor. Porque, assim, se acontecer, os Estados Unidos vai ficar mais 10 anos, 20 anos atolado no Oriente Médio.
É.
E aí a China e a Rússia ficam livres para lidar com seus problemas ou com seus projetos, com as suas ambições. Então, tem vários incentivos para que aconteça. Não é como, assim, talvez o mercado sempre olha, né, e olha do ponto de vista econômico. Não faz sentido economicamente. Do ponto de vista político e estratégico, faz todo sentido para muita gente essa guerra acontecer. E quem não conseguir olhar por esse outro ângulo não vai entender por que as coisas podem ir para aquele lado. É, eu não descarto essa possibilidade. Eu acho que tem muita pressão para Israel não fazer isso, mas é o momento mais fácil para Israel fazer um grande ataque.
Tem uma coisa que é muito curiosa sobre isso, né? E vocês podem verificar até em menções de vídeos no YouTube. Porque quando estourou a guerra Rússia-Ucrânia, a gente fez episódios aqui, foi inclusive a primeira vez que o Rock veio aqui.
E antes da guerra.
Antes da guerra,
tava eu e o Oliver, e eu falei que ia ter guerra, ele falou que não ia ter.
Verdade.
Preciso marcar esse ponto.
Aí, depois disso, saíram vários outros episódios, o pessoal acompanha o conflito. Na hora que começou a situação em outubro lá, do Hamas com Israel, parou de vir notícias sobre Rússia e Ucrânia.
É.
Porque dividiu os holofotes, dividiu as atenções. Então, com certeza, o Vladimir Putin, o que ele mais quer são outros conflitos acontecendo no mundo para tirar o holofote do que ele faz na Ucrânia. E para a China, tudo que prejudica os Estados Unidos, é o principal rival hoje em dia, em termos econômicos, em termos de ser uma potência no mundo, é interessante, né? Então, se os americanos vão gastar recursos e mais atenção para estar olhando para os russos, para os israelenses contra os iranianos, então vai faltar recurso uma hora para olhar, por exemplo, para Taiwan, que já está envolvido em outros conflitos. Então, realmente, eu também não acho que é um cenário que ele é totalmente improvável. Eu acho que é um cenário que me dá muito medo. E eu acho incrível isso, como o Irã está sempre relacionado a essas narrativas de guerra mundial. O pessoal talvez não lembre, mas no começo de 2020, o que se discutia antes da pandemia, antes de tudo ficar fechado pelo mundo, foi quando o Trump matou o Qassem Soleimani, que era um general iraniano, no Iraque. E o pessoal falava, vai ter uma terceira guerra mundial? Aí ficou nessa tensão umas duas semanas, veio o vírus e ninguém mais falou disso.
E aí já era, a gente ficou em lockdown.
E a resposta iraniana foi ridícula. E parte da lógica de Israel atacar a embaixada foi porque quando mataram o Soleimani...
Deu nada.
Não aconteceu nada. Então Israel olha e fala assim, não, o Irã, ele gosta de falar grosso, mas na hora do vamos ver, ele não vai fazer. E dessa vez ele fez. Então, assim, pra mim, a verdadeira parte improvável era o Irã fazer o que fez. Daqui pra frente, nada é tão improvável assim. As coisas não são... Não é tão estranho se a gente tiver uma guerra regional maior. Os Estados Unidos querem fugir disso porque ele tem outras preocupações e outros problemas. Mas se acontecer, ele não vai poder fugir. Você citou uma coisa que é importante e interessante, né? Essa discussão sobre a Rússia e a China com o Irã, isso reflete na política doméstica americana. Então, o Congresso americano está dividido porque ele não queria uma parte... Os republicanos não querem ajudar a Ucrânia, mas querem ajudar Israel. Os democratas estão incomodados. A ajuda a Israel não tem nenhum vínculo de alguma restrição de como Israel conduz a guerra em Gaza, mas querem ajudar a Ucrânia de qualquer jeito. E agora, depois do que aconteceu com o Irã, esses últimos 2 dias foram só sobre o debate do pacote de ajuda para Israel, Ucrânia e Taiwan, que está tudo num pacote só, que são 95 bilhões de dólares que o Congresso americano tem que aprovar. E tem republicano que não quer de jeito nenhum ajudar a Ucrânia. Só que como é que ele não ajuda a Ucrânia? Ele não está ajudando Israel. E depois do que aconteceu, a pressão ficou maior. E aí o líder dos republicanos falou, não, agora nós vamos ter que aprovar. Só que tem alguns republicanos mais radicais que não querem de jeito nenhum dar um centavo para a Ucrânia. E ele não conseguiu aprovar. Os últimos 2 dias foi só discussão em cima disso e o pacote não saiu ainda. E quem que está feliz? A China, porque não vai chegar o dinheiro em Taiwan. A Ucrânia está feliz, porque não está chegando. A Rússia está feliz, porque não está chegando dinheiro na Ucrânia. Israel está no problema. Mas mais problema vai criando impactos e repercussão em outros problemas. Para a Rússia e para a China, mais problema não é só político, não é só militar, é econômico, é a divisão interna dentro dos Estados Unidos, é a discussão de como vai gastar o dinheiro do orçamento, é mil outras coisas.
E quanto à reação do mundo islâmico quanto a essa questão? Porque eles não são um bloco simplesmente homogêneo, né? Tanto quanto a etnia, quanto também a questões religiosas. Tem os xiitas, tem os sunitas, tem as divisões dentro dessas seitas também. E você tem uma diferença étnica, porque todo mundo pensa que lá todo mundo árabe, mas pô, na Turquia é turco, no Irã é persa, tem os árabes em outra parte. Então, como é que foi as reações? Porque a Jordânia, por exemplo, ela ajudou Israel, né?
Jordânia, Arábia Saudita e Emirados, os três ajudaram Israel. Os três não queriam parecer publicamente ajudando Israel para não sinalizar que eles tomaram um lado de Israel para a sua opinião pública doméstica, que está incomodada com o que está acontecendo em Gaza. Então, iam ficar contra o governo. E também para não sinalizar, olha, estou declarando guerra ao Irã. Porque nós se juntamos numa coalizão aqui contra o Irã e depois eles receberem retaliação. Por outro lado, eles queriam ajudar porque os Estados Unidos vêm montando essa arquitetura de defesa do Oriente Médio, incorporando vários países. Quem não participava era Israel. Por exemplo, Israel estava submetido ao comando americano militar da Europa. Quando assinam um acordo de Abraão, os Estados Unidos são permitidos, né, ó, porque aí as relações estão melhores, de trazer Israel para o CENTCOM, que é o Central Command, que é o que cuida do Oriente Médio. E ali incorpora Israel dentro do comando. Israel começa a participar das reuniões, né? Então se cria toda uma logística ali de trabalho em conjunto militar. E o que os países árabes pensam? Pô, Estados Unidos se mobiliza tanto, né, para ajudar Israel, não fez isso com a gente, a Arábia Saudita. Em 2019, o Irã atacou com drones dentro da Arábia Saudita, via Iêmen, e os Estados Unidos não foi salvar ou ajudar a Arábia Saudita nem a retaliar. Os sauditas ficaram extremamente incomodados e magoados. E eles falaram, pô, quem sabe se eu ajudar aqui Israel, quando for a minha vez, os Estados Unidos vai ter, né, vai olhar e vai falar, pô, eles merecem que eu ajude eles também, ou até mesmo Israel. Então, uma parte deles fazerem foi isso. Outra parte é que existe, sim, uma grande divisão dentro do Oriente Médio, entre os sunitas e os xiitas, além das divisões étnicas que você comentou, persas e árabes. Nem todos os árabes estão unidos, mas, assim, quando você fala entre sunitas e xiitas, principalmente com o Irã, você junta duas diferenças. A religiosa, que os iranianos são xiitas e o resto quase do mundo árabe é sunita, e o fato de serem árabes e o Irã ser persa. Então tem essa divisão. Nos últimos tempos, aqui meses ou talvez ano, isso foi aliviado um pouco, porque a China mediou um acordo entre a Arábia Saudita e o Irã. É, então, as relações da Arábia Saudita, né, que vamos supor, é um dos líderes ali dos sunitas, tá mais amena com o Irã. Mas existe muita divisão. Por exemplo, a gente assistiu esse ano um ataque terrorista contra o Irã. Não sei se vocês lembram disso. Em janeiro, o ISIS, o Estado Islâmico, explodiu uma bomba no Irã. Matou mais de 100 pessoas. O mesmo Estado Islâmico que atacou a Rússia recentemente. E o Estado Islâmico é uma organização religiosa, fundamentalista, sunita. Quando o Irã vai para a Síria, o Irã entende que a parte desse culto aí apocalíptico é a chegada de um adversário sunita, que é um prelúdio para o retorno do imã, junto com aquela história toda de eliminar Israel. Então, as diferenças, elas continuam existindo. A gente não assistiu o mundo árabe tomando o lado do Irã. Isso não virou uma guerra religiosa. O mundo islâmico contra o mundo ocidental, contra as sociedades judaico-cristãs, não foi isso que aconteceu. Foi realmente o Irã contra Israel. E os árabes ficaram do lado de Israel. Três países árabes substancialmente assim, importantes. A Arábia Saudita é o mais de todos. Isso é um sinal positivo, quer dizer que essas divisões elas podem jogar a favor dos Estados Unidos e de Israel.
E você acha que tem um risco de você, nesse cenário, né, ter uma divisão realmente entre, digamos assim, mundo ocidental e países islâmicos? Porque tem até a tese do Samuel Huntington, que eu sei que você gosta bastante também, do Choque das Civilizações, e ele fala sobre a importância da religião nisso. Porque Malu e eu estamos tirando cidadania italiana, então a gente vai ser ao mesmo tempo brasileiro e italiano, mas eu não posso ser ao mesmo tempo cristão e muçulmano.
Não dá.
Isso. Não dá.
Não.
Você tem que escolher um dos dois. Se você é os dois, você tá fazendo meio errado. Então, será que, por exemplo, quando a gente teve a reação dos israelenses contra o Hamas ali em Gaza, a opinião pública no mundo, ela martelou muito ali a questão de, olha, tá sendo excessivo. Uhum. E aí você tem muito mais simpatia do mundo árabe, até desses países que estavam a favor de Israel no começo, à causa palestina.
Sim. Né?
Se a mesma coisa acontece com o Irã, com uma retaliação mais pesada, isso não é um risco que venha a acontecer? Embora já tenha uma diferença étnica, tem essas questões de divisão religiosa.
Eu acho que a maneira como o conflito está construído hoje, ela não está construída sob a perspectiva religiosa. Ela pode virar, mas ela não tem essa cara. O apelo xiita desse culto, por exemplo, dessa ideia do 12º imã, tudo isso não tem uma atração necessariamente com as visões religiosas sunitas. Teria que envolver algumas outras coisas a mais para ele mudar de nível e virar uma questão religiosa. Eu acho que o Huntington ele descreveu muito bem o que estava acontecendo no mundo no começo do século XXI, em 2001, né, o ataque de 11 de setembro, o Huntington, né, com o Choque de Civilizações, explica o que estava acontecendo. Era isso. Era o mundo se tornando civilizações. Mas a gente mudou um pouco do cenário quando a Rússia faz um movimento de país mesmo, invadindo o outro. Parece que a ideia dos países invadirem outros não era mais o foco central das relações internacionais. E o foco eram as grandes civilizações, acima dos países. Mas parece que nós estamos retrocedendo para uma discussão de países. Então, eu vejo nesse momento a questão das civilizações, elas não estão tão organizadas. Claro, por outro lado, existe muita uma sensação que não é só desse culto islâmico. A gente está assistindo isso em todo lugar do mundo. Um milhão de pessoas eu recebo mensagem, não, porque a volta do Messias. Tem foco religioso em cima do que está acontecendo no mundo. Então as pessoas vão começar a colocar uma lente religiosa. Em algum momento essa lente pode começar a tomar conta de muita gente. E aí todo mundo vai achar que está lutando um conflito religioso. E aí sim pode se unir o mundo islâmico contra o mundo ocidental. Mas eu acho que tinha que acontecer, talvez ali no contexto hoje do Oriente Médio, meio que uma mistura e uma fusão entre a Guerra de Gaza, que tem os palestinos que unem todo mundo, e uma mistura de uma guerra com o Irã. Em algum momento essas duas coisas meio se misturam E aí vira uma coisa generalizada. Mas tem muitas barreiras para isso acontecer assim tão rápido. Porque a Arábia Saudita precisa dos Estados Unidos militarmente. Ela não vai querer incentivar isso. E ela é a líder religiosa do mundo sunita. Porque os dois lugares mais sagrados para o Islã estão lá na Arábia Saudita. É, se outras coisas acontecerem e a Arábia Saudita se afasta um pouco politicamente dos Estados Unidos, aí eu começo a ver que isso é mais possível de ser vendido, essa roupagem religiosa. E claro, uma vez que isso ganha tração, aí é meio apocalíptico, porque as visões ideológicas de todos os lados que falam disso não são visões comuns, né? São visões de, meu, de sacrifício, de mundo de trevas, de luta do bem contra o mal, não tem cinza, é tudo ou nada, é o novo mundo, é a nova era, é uma coisa, assim, ela não é pra ter limite, ela é, assim, eu tô pronto pra morrer por isso aí.
Uhum.
E eu acho que o estado que o mundo tá, o estágio, tudo que tá acontecendo, se viesse esse impulso aí pra mim seria uma fase final, porque aí a gente vai entrar em guerra mesmo generalizada.
Pensando naquela grande força que evita que muitos conflitos venham a acontecer, que é a presença dos americanos. Porque a gente vive num mundo que ele está debaixo do guarda-chuva dos americanos. Eles são a superpotência. E aí, outras maneiras de ver o mundo, né? É, você tem uma outra superpotência surgindo, a China tomando conta, por exemplo, ou um conflito entre duas superpotências. Mas hoje que a gente tem os Estados Unidos como esse guardião mundial. E por conta dos Estados Unidos, que a Venezuela não invade a Guiana.
Isso.
Porque eles falaram, olha, bota um porta-aviões ali, né? Dá uma falada mais grossa, madura, ele já
nem
sabe
isso,
que
né? Só mandaram o bicho um vai pegar. Pequenininho,
já... Então, porta-aviões.
Estamos de olho, eles simplesmente falaram.
Simplesmente isso. E lá no Oriente Médio, muita coisa também é assim. Porque se você pega Israel, apesar de ser um país que ele tem bastante tecnologia militar, é um país muito pequeno, ele não tem território para poder recuar, tem uma população de 10 milhões de pessoas. Você pega o Irã, é quase 10 vezes maior, tem lá os seus quase 90 milhões de pessoas. Então, o medo dos iranianos é uma ajuda americana. Os americanos sempre ficaram muito de olho no Oriente Médio por conta, historicamente, do petróleo. Dependiam muito do petróleo de lá. Só que agora eles produzem também bastante petróleo.
Sim.
Então a dependência deles em relação ao Oriente Médio ficou menor. Tanto que a gente já vê correntes políticas dos Estados Unidos falando, olha, esse problema não é nosso, vamos tirar, não quero mais tropa lá, não quero mais americano morrendo lá, não quero mais mandar dinheiro, a gente tem nossos problemas aqui. Porque eles não precisam desse petróleo.
Uhum.
Então, o que você acha nesse ano de eleição americana? Quais são as correntes assim, que vão ganhar força? Porque muita gente em eleição vai ser cobrado um posicionamento, né? Tá, mas aí você é a favor de mais ajuda para outros países, sendo que a gente tem nossos problemas aqui. Como é que estão as narrativas em torno disso, por conta desse ataque também?
Olha, esse discurso, essa narrativa de nós temos os nossos problemas e temos que gastar o dinheiro aqui, ela é extremamente perigosa, dado o papel que os Estados Unidos exerce no mundo. Claro que não dá para imaginar que o americano médio tenha a compreensão desse nível, dessa escala estratégica do que é o mundo, do que é esse jogo do tabuleiro global geopolítico. E quando ele não entende isso, ele é facilmente seduzido por um discurso que fala, meu, vamos gastar o dinheiro aqui, você está louco? O que nós temos a ver com o que está acontecendo no mundo? Que é uma política, uma visão de política externa americana isolacionista. Só que tem um problema muito grave nisso, Bruno. Porque... primeiro assim, na economia do mundo de hoje, ninguém pode se isolar.
Tá tudo integrado.
Todo mundo tá integrado. Por mais que a globalização tenha recuado 10 casas, você não é autossuficiente. E aí tem um ponto que ainda é mais preocupante, que as pessoas não entendem isso, e quando elas olham pro mundo pelo olhar econômico, elas não conseguem captar isso. Se a gente tá fazendo negócio, eu e você junto, a lógica liberal e econômica vai dizer o seguinte, nós estamos better off. Os dois estão ganhando. Então, em ganhos absolutos, tá maravilhoso, tá tudo lindo. Ok. Mas a França, no século XIX, quando ela começou a ganhar dinheiro com a Alemanha, porque ela começou a comercializar pesado com a Alemanha e tirou vantagem do crescimento alemão gigante, ela ficou feliz da vida. Só que logo depois ela foi descobrir o lado negativo dessa história. Que eram os ganhos relativos. Não os absolutos, os dois estão ganhando. É assim, peraí, os dois estão ganhando, mas a Alemanha pode estar ganhando mais que eu. E num ambiente como o da política internacional, que é competitivo e não cooperativo. Quando a gente faz negócio no ambiente doméstico e os dois estão ganhando, a gente entende que nós estamos cooperando. Eu estou te fazendo mais rico, você está me fazendo mais rico, você está ganhando mais. Eu te ofereço uma coisa que você não tem onde comprar por um preço bom. Você me vende alguma outra coisa que... Ou, sei lá, você compra de mim uma coisa que eu quero vender. Então, é uma relação cooperativa. Na política internacional, a relação não é cooperativa. Ela é competitiva. Uhum. E você tem que estar olhando para o ganho relativo. Não importa se os dois estão ganhando. Importa quanto você está ganhando mais do que eu. Por que que eu estou dizendo isso? A noção de que você pode se isolar e falar assim, eu sou autossuficiente em petróleo. O que não é totalmente, mas é o maior produtor de petróleo. Os Estados Unidos não é autossuficiente, é o maior produtor disparado, assim, mudou totalmente a geopolítica de muitas maneiras. Mas se ele abandona o Oriente Médio, que é a região mais maior produtora depois dele, ele entrega aquele espaço para outro. E se o mundo tem que estar focado dentro da política internacional em ganhos relativos... você está dando muito mais para o seu potencial adversário, que uma hora ele vai ficar tão rico, ele vai controlar tantos meios de energéticos, econômicos, militares, rotas, que ele vai vir e vai te cercar. A ideia é que eu posso me fechar no meu país e falar assim, não, sou autossuficiente, está tudo bem, ela contradiz a lógica do como o mundo está andando. E é extremamente perigosa. Essa narrativa ela é extremamente populista, ela é fácil de vender, porque para o cidadão médio, eu não tenho nada a ver com aquela guerra. É, não tem, mas você não entendeu que os Estados Unidos é quem é, porque ele exerce um papel de fazer a economia mundial chegar onde chegou. E ela chegou onde chegou porque ele estava com porta-aviões patrulhando certas rotas comerciais para ninguém derrubar e afundar navios ali e acabar com o comércio do mundo. E isso só aconteceu porque ele estava envolvido. Esse discurso é sedutor, mas ele é problemático, ele é populista e ele desconsidera a geopolítica. Então, ele está ganhando tração nos Estados Unidos. Eu acho que esse é um dos grandes problemas com o discurso do Trump. Falar, e até dos democratas, né? Porque a gente olha assim, tratar Israel como uma discussão de política doméstica é um erro. Tratar a Ucrânia como uma discussão de política doméstica, de direita e esquerda, é um erro. Israel, Taiwan e Ucrânia são discussões geopolíticas. Ela é uma preocupação de Estado dos Estados Unidos, de segurança nacional para os americanos. Não porque tem americano que vai morrer ali ou aquilo é território americano, mas porque o controle e domínio desses lugares, Ucrânia, Israel ou Taiwan, é o começo da derrocada americana. Então, assim, realmente nós estamos indo nesse caminho, é muito mais fácil vender isso, mas é muito perigoso. A gente tem um exemplo interessante disso. A Merkel, quando teve um acidente no Japão, e ela decide ser populista geopoliticamente. Populista politicamente e irresponsável geopoliticamente.
Fukushima.
Isso. Ela desliga as usinas nucleares para quê? Para conquistar o populismo ambiental.
Aí ficam sem energia.
Isso, beleza. Fica sem energia, o que você faz? Liga um gasoduto aqui com a Rússia. Oi? Geopoliticamente assim, isso é de uma ignorância sem tamanho. Você tá louca a fazer isso? E ela fez. E custou muito caro para a Alemanha. Uhum. Então, o populismo político, ele ignora a geopolítica. Ao seu custo e preço alto que vai ser cobrado em algum momento. Estados Unidos tem que tomar cuidado. A polarização e a divisão política tá fazendo democrata não querer ajudar Israel, republicano não querer ajudar a Ucrânia. Isso é uma tragédia para os Estados Unidos geopoliticamente.
Eu concordo bastante com você. E eu acho até interessante ver as mudanças de narrativa, né? Porque você citou esse populismo da Merkel com energia nuclear, que a Alemanha tinha várias usinas nucleares e depois de Fukushima foi lá e desligou todas. Foi desligando, né? E aí foi dependendo mais de energia vinda da Rússia, energia barata, que era o gás. E tem uma gravação... de uma, não era uma entrevista, era uma reunião do Trump quando ele era presidente americano em 2016-2020 com dirigentes alemães, ele falando disso, está dependendo cada vez mais da Rússia, isso não é bom. E no final realmente não foi bom. Só que agora o discurso do Trump, eu queria saber a sua opinião, se ele realmente é o favorito. Muita gente fala que já tá ganho já porque o Biden é muito fraco, mas ele tem um discurso que é muito mais essa linha que você falou. Não, eu não vou mais ajudar a Ucrânia. Isso é problema desses caras, né? Eu não vi como é que esse discurso está se estendendo para outros países. Mas sua opinião sobre a eleição americana, porque dependendo de quem ganha lá, as coisas mudam pra caramba no mundo. Muda. A gente viu isso acontecer. Sim. Nesse último ciclo.
Sim. Eu acho assim, olha, um exemplo, uma coisa que você falou, né, sobre o policial do mundo, Pax Americana, por que não acontece mais caos? Porque os Estados Unidos está ali. Depois da Guerra Fria, a estratégia de defesa militar americana era a seguinte: conseguir vencer, estar preparado para vencer duas guerras em dois frontes, em dois teatros diferentes, contra dois grandes inimigos separados. Isso durou alguns anos e depois se tornou insustentável economicamente. Porque o mundo não estava em guerra, porque os americanos começaram, pô, vai gastar dinheiro com aquilo, a gente não tem que se envolver com esses outros problemas, vamos gastar dinheiro aqui, eu não quero saber. E aí os americanos, hoje a estratégia, hoje não, já faz mais de 10 anos, a estratégia americana militar de defesa é o seguinte: estar preparado para vencer uma grande guerra e, quem sabe, deter um oportunista às margens do sistema. Estados Unidos não está preparado para lidar com três grandes guerras em três frentes diferentes. Nunca esteve. No seu auge esteve para duas, não para três. Não dá para enfrentar a Rússia na Europa, não dá para enfrentar a China em Taiwan, e não dá para enfrentar o Irã no Oriente Médio. Não dá. Sem falar na Coreia do Norte brincando na Coreia do Sul e a Venezuela aqui na Guiana. Então, os Estados Unidos não tem condição disso. Os Estados Unidos só vai conseguir manter a ordem mundial internacional do jeito que ela está se ele tiver a ajuda dos seus aliados. E nesse quesito, o Trump, ele não sabe calibrar o seu discurso em como manter as alianças americanas. Ah, explode a OTAN, dane-se a Ucrânia. Esse tipo de discurso, ele não é inteligente, porque ele não resolve o problema. Acho que o exemplo mais claro que nós tivemos foi nesse final de semana. Olha a coalizão que os Estados Unidos montou com a Arábia Saudita, com a Jordânia, com os Emirados, com Israel, com o Reino Unido e com a França para defender Israel. Impecável, deu certo. Se fosse só os Estados Unidos sozinho, já era sobrecarga demais hoje em dia. Então, o Trump tem que entender, e ele não quer entender porque ele prefere jogar com as emoções do populismo internamente para a sua vitória. Isso é muito grave. Não ajudar a Ucrânia é muito grave. Dividir os aliados é muito grave. E vender esse discurso isolacionista, que os Estados Unidos não tem nada a ver com o que está acontecendo no mundo, foi a mesma coisa que os britânicos enfrentaram na Segunda Guerra Mundial, quando eles começaram, de muitas maneiras, a alimentar a Alemanha e ajudar a Alemanha a se tornar o que se tornou. Porque tinha esse discurso também. Ah, não vamos entrar em outra guerra, já saímos da Primeira Guerra, estamos cansados, vamos gastar dinheiro aqui, não vamos gastar dinheiro com outros problemas, a Alemanha está querendo ser agressiva ali, deixa eles. Então, eu acho que esse é o grande problema do Trump. Tem outros temas que ele não se comporta assim. Por exemplo, com a China, ele não se comporta assim. Ele foi super duro com a China e o Biden dobrou as apostas. E o Trump deve triplicar as apostas. Então, existe uma convergência entre democratas e republicanos quando o assunto é a China. Israel também sempre teve, mas a base democrata, mais jovem, mais ideológica, está querendo se distanciar de Israel. Não o Biden, mas talvez o Biden tenha sido o último presidente democrata pró-Israel do jeito que foi. Porque o eleitor democrata está ficando mais crítico de Israel. E também tem um eleitor árabe islâmico dentro dos Estados Unidos em lugares estratégicos para a decisão dessa eleição específica, que o Biden vai ter que apaziguar ele de alguma maneira. Por isso que o Biden tem sido mais crítico. Então, hoje, no assunto Israel, não é tão unânime. Os próprios republicanos são a favor agora que Israel faça um ataque duro. Os democratas não querem um ataque de jeito nenhum. Isso pode ser usado na campanha, porque eles podem dizer que o Biden é um fraco e não quis ajudar Israel. E assim, é difícil alguém tomar o lado do Irã. Tem muito republicano abraçando o Putin, babando no Putin. Agora, não tem como ter democrata e republicano abraçando o Iatolá. Tá certo que tem até democrata abraçando Hamas. Teve um monte de manifestação, tem essa loucura. Mas Irã é um pouco além, então é mais difícil. Mas eu acho que, enfim, no final a parceria com Israel é mais forte, acho que tem convergência. Agora, na Ucrânia, não tem convergência. Então, eu acho que o mundo tem medo do Trump esticar a corda nesses temas centrais. O Biden, assim, ele não tem condição nenhuma mais de governar. Porque ele, tipo, realmente ele não tem condição cognitiva.
É, tem vídeos dele, tá no Instagram, tá rodando aí, que ele vai chegar numa entrevista, ele passa o microfone direto, vai embora, não sabe onde é que tá.
Assim, é a pior eleição da história dos Estados Unidos. São os dois piores candidatos. Os dois piores. Os dois são idosos. De verdade, o Trump também é idoso. E também fala umas coisas totalmente sem pé nem cabeça. Tem vídeo disso também. Não é perto do Biden ainda, não tá perto. Mas ele também não é tão velho quanto o Biden. Mas daqui a alguns anos ele vai estar lá, entendeu? Mais 4 anos. Então a gente tem os dois são muito ruins, porque os dois têm um altíssimo nível de rejeição. Não adianta falar, não, o Trump tem um monte de apoio. A rejeição do Trump é gigante. É muito parecida com a eleição brasileira aqui. A rejeição era gigante dos dois.
Ganha quem tem menos rejeição.
Isso, só que os dois têm muita rejeição. É o pior momento para os Estados Unidos ter o pior candidato no momento de maior instabilidade do mundo desde o começo do século XXI. Não acho que vai ser... O próximo presidente vai ter... nós teremos 4 anos fáceis, ao contrário. Acho que tem muita margem para os inimigos explorarem essas lacunas. Até porque, é importante a gente lembrar, o outro lado, que são o eixo das ditaduras, assim, não tem divisão nenhuma entre eles. Não tem discussão de acusar, Rússia, você não paga, você não gasta com defesa, eu vou explodir a nossa aliança. A China não fala isso para a Rússia. Agora, o Trump fala isso para a Europa, para a OTAN, o tempo inteiro. Não tem discussão dos democratas falando, não, Israel, calma, maneira aí. Não tem isso. Do lado de lá, eles estão agindo em conjunto. E eu gosto de trazer uma analogia da Segunda Guerra Mundial, que as pessoas não pararam para pensar, né? Mas a Segunda Guerra Mundial, e toda a Guerra Mundial, ela não começa como uma guerra mundial. Ela começa com conflitos regionais. E a Segunda Guerra começou com 3 guerras regionais. Separadas, autônomas, nada a ver uma com a outra. Era a Alemanha na Europa, a Itália no Mediterrâneo e na África, e o Japão na Ásia e na China. Os três estavam em lados opostos em vários momentos. Em 1934, na crise na Áustria, a Alemanha estava de um lado, a Itália do outro. Em 1935, na Etiópia, Alemanha de um lado, Itália no outro. Até o final de 1930, a Alemanha estava ajudando a China contra o Japão. Em algum momento, essas 3 crises vão convergir e aí o Japão ataca Pearl Harbor e a Alemanha declara a guerra aos Estados Unidos. E aí, quando os Estados Unidos entram, a guerra vira mundial. Então, tem uma convergência, mas os conflitos são separados. Vamos trazer isso para o que está acontecendo hoje. Quantos conflitos já tem?
Não é um bom paralelo.
Já tem 2.
Sim.
A Rússia, né, na Europa, e o Irã no Oriente Médio. Falta o terceiro, que a gente já sabe qual é. A China em Taiwan. E aí, assim, a pergunta é, esses 3, eles estão separados hoje?
No final, não.
Não,
não, eles estão mega juntos. O petróleo do Irã, quem compra é a China. Quem fabrica drones para a Rússia na Ucrânia
é o Irã.
Quem dá a tecnologia do programa nuclear do Irã é a Rússia. Quem dá armas para a Rússia é a Coreia do Norte. Quem compra o petróleo e o gás que a Europa deixou de comprar da Rússia é a China. Quem dá os componentes eletrônicos para burlar sanções econômicas do Ocidente contra a Rússia é a China. Eles estão trabalhando assim juntos o tempo inteiro, estão mega juntos. Totalmente diferente da Segunda Guerra Mundial, que estavam em lados opostos. E virou Segunda Guerra Mundial. Me parece muito mais óbvio que se o Ocidente não tiver mega unido, ele realmente vai perder. Porque o outro lado está super unido.
A gente está lascado.
Pegando até esse tema, né? Porque se você volta na Segunda Guerra Mundial, ela começou de fato quando a Alemanha invade a Polônia. Que deram um ultimato. Ó, se você invade a Polônia, a gente vai declarar guerra. E aí, ingleses declararam guerra contra os alemães, franceses contra os alemães e os soviéticos contra a Polônia. Invadiram outra parte. E começou, de fato, a Segunda Guerra.
Então, eu diria que ali a gente ainda não tinha uma guerra mundial. Por quê?
Era mais regional.
Uma guerra regional. Vários players lutando por uma região. E aí tinha uma outra coisa acontecendo na Ásia. Ela é mundial quando esses conflitos convergem e o mundo inteiro entra. Os Estados Unidos não estavam dentro.
Sim. Então, modificar minha pergunta, por exemplo. Por que A gente já tem um conflito acontecendo na Ucrânia. Uhum. E agora a gente está vendo países europeus. O Trump falava, vocês não gastam quase nada do PIB com defesa.
Isso e tá ele mudando. Ele tá certo nesse argumento. O problema é a forma como você vai conduzir isso. Realmente, você tem que colocar pressão para os europeus gastarem mais. Mas você não tem que romper a aliança, você não tem que implodir a relação com eles. Você tem que falar, meu, isso aqui é muito sério, vocês não estão entendendo a gravidade do problema. Vocês precisam gastar mais. Como é que faz? Né? Tipo, você não implode a relação porque eles não estão gastando. Ele tá certo no mérito, mas na forma ele tá totalmente errado.
Eu já li um livro do Trump lá atrás, que era chamado Arte da Negociação. Talvez desse muito bom para empresas privadas, entendeu?
Mas ele agora faz pra isso política inteiro,
entre países. Porque a negociação dele era
isso,
assim.
Você mexe com a honra, você mexe com meu, o nacionalismo, com o brilho. Você fala assim, meu, o que você tá me xingando, não,
e, cara? E com o holofote o tempo inteiro também. Porque no livro dele ele falava o seguinte, você quer negociar com alguém, você quer comprar, você sei dobra. Lá, o carro de uma pessoa, você vai lá e joga um preço ridiculamente baixo a ponto do cara falar, você tá de sacanagem com a minha cara? Mas você ancorou o cara lá. Então, quando depois você fecha no preço que você quer, parece que ele venceu a negociação. É tipo... Só que uma coisa é entre pessoas ou entre empresários numa sala fechada, outra coisa é você chegar no microfone e falar, vou construir um muro ali com o México e quem vai pagar é o México. Aí. Fica muito ruim no final, né?
É, o México não pagou, né?
Sim.
Entendeu? As pessoas que elas amam e elas ficam apaixonadas pelo seu político de plantão, elas não conseguem enxergar que é retórica, que é mentira, que não vai acontecer essas coisas. E não acontece. Uhum. E assim, hoje tem uma tendência de ficar falando, se o Trump tivesse lá, não teria tido guerra na Ucrânia. Pelo amor de Deus, tipo, o presidente americano poderia ser o Dalai Lama. O Putin é o Putin, ele não vai deixar de ser Putin, entendeu?
A gente nunca vai saber também, mas tem um ponto que eu ia te perguntar que era sobre isso. Até saindo dessa questão de OTAN entrando na guerra, mas indo para demandas geopolíticas que independem de líderes. Uhum. Porque o mapa que o Putin olha hoje, tirando as linhas de fronteira que a gente dividiu ao longo aí dos últimos séculos, é o mesmo mapa que o Ivan Terrível olhava com os mesmos problemas. A planície norte da Europa continua plana, então é fácil de invadir por ali. E os portos da Rússia são ruins, porque a maioria vai congelar no inverno, exceto ali o do Mar Negro. Então ele tem os mesmos problemas com os quais Ivan o Terrível ele se deparava. Tanto que se fosse um outro líder, a invasão poderia ter acontecido da mesma forma. Porque é uma demanda geopolítica da Rússia. Se a gente pega os Estados Unidos pela posição que eles têm no globo também, não interessa quem vai ganhar aqui no Brasil, se era o Lula ou o Bolsonaro. Eles têm que ter uma amizade com a gente pra gente não cair no colo da China.
Uhum.
Né? Que é o que tá mais acontecendo agora por conta de alinhamento ideológico do presidente Lula. E eu queria perguntar sobre essa questão. O Brasil não é uma superpotência que fica querendo ter, né? Se preparando para uma guerra, como as potências fazem o tempo todo. Mas o que você achou do que o Brasil fez até agora? Porque você nomeou o eixo das ditaduras. E você vai falando dos países do eixo? China, Venezuela, Irã.
E a gente tá amigo de todo mundo.
Exato. E você vê lá, parece que a gente tem uma relação boa com todos eles e cada vez pior com os países que não são desse eixo. Por exemplo, quando a gente olha as duas guerras que já estão acontecendo, envolvendo Israel, a gente ficou numa postura muito crítica contra Israel. E envolvendo a Ucrânia, que foi invadida, né? Na fala do Lula, parece que a culpa também é sua, né? Você provocou. O que você acha?
Acho que o Brasil está escolhendo estar do lado errado. Óbvio que quem defende ou aceita o que o Lula está fazendo, acho que o Brasil está escolhendo estar do lado certo. Porque acha que a vitória será do eixo das ditaduras. Acha que as democracias... Eu acho que eles acham. Eles acham que as democracias estão em decadência. E as democracias estão passando por uma crise. Isso é unânime. Sim. A gente sabe disso. Uhum. Tipo, essas discussões que nós estamos aqui debatendo sobre o que está acontecendo nos Estados Unidos é só porque a sociedade americana está dividida. Sim. E isso nunca aconteceu. Ela nunca foi dividida desse jeito. Quando você está dividido internamente, como é que você vai brigar com o outro do lado de lá? Você está fraco. Agora, quando você está unido, você consegue, né, se contrapor aos seus adversários. E realmente as democracias estão tão divididas que talvez elas não tenham força para se contrapor às ditaduras. E essa galera, né, quem apoia o Lula e entende que isso é o caminho certo, está fazendo uma leitura que está apostando no cavalo certo.
Uhum.
O Brasil tem que estar do lado do eixo das ditaduras. Óbvio que no longo prazo... eles podem até vencer a guerra, mas o mundo vai ser um lugar muito pior. Se nós vivemos sob a Pax chinesa, desculpa, assim, Pax americana pode ter 1 milhão de problemas, mas ela não se compara com a Pax chinesa. Eu acho que é um grande erro o Brasil se aproximar desse lado, porque eu acho que vai ser o lado perdedor, se a gente conseguir organizar a nossa casa do lado do mundo livre. E organizar a casa é entender que a gente precisa estar junto, aliado, e parar de discutir e ficar politizando a mesa. Ah, mesa de direita, mesa de esquerda. Não, não, mesa é mesa, gente.
Os pronomes.
Isso, é tudo. E essa é a discussão da quando a esquerda traz a discussão. Quando a direita traz, ela também faz a mesma coisa. Então, geopolítica é geopolítica. Geopolítica não é discussão de direita e esquerda. Uhum. Não é, tá acima. É, você colocou muito bem. É, a geografia, ela se impõe ao líder. Os russos, historicamente, tiveram que sempre lidar com a geografia do seu entorno. Então, não é o Ivan Terrível ou o Putin. Todo líder russo terá um certo comportamento. Inclusive, a geopolítica diz que o líder tem muito pouco espaço para margem de operar. O que ele faz, na verdade, é seguir os preceitos da onde a geopolítica empurra ele. E nesse sentido, não é que o Putin quis fazer isso. É que a Rússia, na posição que ela está geográfica do mundo, ela sempre fará isso. Uhum. O ponto é que você fala, não, então a Rússia é a vítima? Não, não. Porque se o outro lado não brecar o avanço russo, os russos vão conquistar o Heartland, por exemplo. Que um teórico político vai dizer que quem conquistar aquela região vai conquistar o mundo inteiro. Então, a briga não é se o outro lado tem razão ou não. Tá todo mundo no mesmo tabuleiro. E se alguém conquistar o tabuleiro inteiro, você tá fora do tabuleiro. E nesse sentido, a gente precisa entender para onde nós estamos indo e se juntar e trabalhar contra essas forças. Mas o Brasil está escolhendo. Eu acho que se a gente tiver um cenário muito grave no mundo, de uma terceira guerra mundial, e dependendo de quem estiver no governo no Brasil,
a gente vai estar do lado errado.
A gente vai estar do lado errado, né?
Meu Deus do céu.
E assim, eu não acho que o Brasil vai entrar em guerra. Eu sempre falo isso. É. E eu nem acho que vai ser ruim para o Brasil, porque nós estamos tão isolados geograficamente de todo o resto, nós vamos ganhar muito dinheiro aqui.
Vai vender para os dois lados.
Isso. Se vender para os dois lados, esse é o problema. Dependendo de quanto você se alinha, você vai começar a sustentar muito um dos lados. E aí, óbvio, né? Você imagina uma terceira guerra mundial, o Brasil está alimentando a China. E os americanos vão vir e vão começar a afundar navio brasileiro saindo daqui levando o cara. Aí o Brasil tem duas opções. Ou fingir que não viu, ou falar, tá bom, me juntei com a China, vou declarar a guerra aos Estados Unidos. Eu não acho que vai acontecer isso. Mas entende para onde nós estamos indo? E assim, um país como a China, ele tem muito menos travas e limites de se impor na hora que precisar. Se nós estivermos associados com eles e nós quisermos se libertar deles, nós vamos sofrer muito mais. Porque a retaliação deles é autoritária. Tipo assim, eu não aceito divergência. A Austrália foi lá e criticou a China na pandemia. Qual foi a resposta chinesa? Sanção econômica contra a Austrália. Imagina se o Brasil resolve fazer alguma criticazinha à China. Já era no estágio que nós estamos. A China não vai tolerar. Ela vai querer retaliar o Brasil. E como nós ficamos tão dependentes de um único país, contrariando a premissa número um dos investimentos, que é o quê?
Diversificação.
Diversificação. A gente não diversificou. E pior, a gente resolveu depender, botar todos os ovos na cesta do país ditatorial, do Partido Comunista. Não é um país, é um partido que tem só interesses políticos. Aí a situação é muito ruim para o Brasil. Eu espero que dê tempo a gente corrigir isso politicamente e internamente até a hora que a coisa fique pior. Mas o Brasil está se colocando num lugar muito ruim, no meu ver.
É complicado mesmo. A frase que você disse, né, de que o líder tem muito pouco espaço, o Tolstói em Guerra e Paz, onde ele conta a história do Napoleão invadindo a Rússia e depois dos russos dando um sacode no Napoleão, né, indo até a França e tirando ele do trono. Ele falava que quanto mais alto um homem está, menos livre ele é. Porque tem demandas realmente das quais ele não tem como fugir, controle. São inescapáveis. E a China hoje, para quem não sabe, é nosso principal parceiro comercial. O segundo, mas bem menor do que a China em termos de participação, são os Estados Unidos.
E assim, tem uma coisa que é interessante, Bruno, que todo mundo fala. Não, é parceiro. A gente não depende da China. É muito fácil responder isso. Pega o minério de ferro e vira e fala assim, o Brasil tem para quem vender tanto minério de ferro quanto a gente produz? Se a resposta é não, na ponta de venda nós estamos ferrados. Uhum. Agora, e a China? Tem de quem comprar tanto minério de ferro? Talvez tenha. Talvez exista outro fornecedor. Essa não é uma relação de interdependência. Aliás, quase nunca as relações entre países são de interdependência. São sempre de dependência. E nesse caso, só do minério de ferro. Claro, a gente tem que olhar toda a balança comercial brasileira e analisar caso por caso e no final fazer um equilíbrio geral. A gente vai chegar a uma conclusão se o Brasil é dependente da China ou se a China é dependente do Brasil ou se nós temos interdependência. Eu nunca fiz essa análise aprofundada. Eu tendo a achar é que nós somos dependentes da China.
Não, no minério de ferro, eu não tenho dúvida disso. Porque se você pega em termos de exportação de commodity, o petróleo, todo mundo quer comprar. Uhum. O tempo inteiro. Trigo, tudo que a gente exporta. Agora, minério de ferro é majoritariamente o destino é China. Isso. Se a China escolhe construir menos infraestrutura, o preço do minério já cai aqui.
E a China talvez tenha de quem comprar. Essa quantidade que compra do Brasil. Aí a pergunta do alimento. A China tem de quem comprar? O Brasil tem para quem vender tanto alimento? Se não for para a China, me parece que a gente está se colocando numa situação bem ruim.
Bom, já chegando aqui no final, eu queria te perguntar o que você espera para os próximos meses e também uma opinião sua sobre um livro que foi escrito depois da queda da União Soviética, que era O Fim da História e o Último Homem, do Francis Fukuyama, porque ele falava, olha, agora que acabou a Guerra Fria... Acabou a União Soviética? Cara, a gente encontrou o modelo, é a democracia liberal, e é isso que vai acontecer, a ponto do título do livro ser o fim da história, né? Isso. Ou seja, é isso aqui. Só que agora a gente tem essas ditaduras, como você disse, muito poderoso, e as democracias liberais frágeis, né? Até um filósofo russo, esqueci o nome do cara agora, mas ele falava, é fácil você acabar com uma democracia. Pega as diferenças naturais que existem e vai abrindo, ó. Vai alimentando aqueles grupos de discordância cada vez mais radicais, com a rede social, então ficou mais fácil ainda... E eu queria saber a sua opinião, Ron.
Olha, quando Fukuyama escreveu esse livro, quando ele fala do fim da história, ele fala da história no sentido de H maiúsculo, né? Da noção de não tem mais motivo para a gente brigar. O melhor modelo econômico é o capitalismo e o melhor sistema político é a democracia. E eu nem acho que naquela época a gente tinha a Guerra Fria, existia um apelo ideológico. Eu acho que o apelo hoje não é necessariamente... para um modelo específico, não é o comunismo. É só uma grande confusão que está, na verdade, se implodindo mais de dentro do que de fora. Não é que o modelo chinês é tão apelativo ou tão incrível e todo mundo quer copiar. Igual era, né, com o comunismo, né, a ideia de que é um apelo universal de você dividir as pessoas entre os que têm e os que não têm. Toda a sociedade, todo momento da história, você vai conseguir usar essa cartada ideológica. Eu não vejo um adversário ideológico do outro lado organizado desse jeito. Eu não acho que tá todo mundo... Nossa, eu queria ser igual à China. Mas eu acho que as divisões internas das democracias fez elas não terem mais clareza e certeza sobre o que era o fim da história. O que era o mundo, o ápice do mundo, o lugar certo. E eu acho que o Fukuyama deve estar lá quebrando a cabeça para reformular essa concepção, né? O que aconteceu com a gente? Não foi uma ideologia de fora que veio e disse que é melhor. Porque assim, não tem uma alternativa. Não é que você falou, tá bom, né? A democracia venceu a ditadura e o capitalismo venceu o comunismo. Agora não tem uma proposta contrária ao capitalismo. E não tem necessariamente uma proposta de um modelo político diferente. É só uma insatisfação com os defeitos do modelo atual. Uhum. E meio que uma loucura. Eu quero brigar com todo mundo, eu não aceito nada, eu sou revolucionário. Uma das coisas para mim mais estranhas que está acontecendo no mundo é os conservadores se tornarem revolucionários. E tipo, isso é muita loucura. Porque ao longo da história você tinha as forças revolucionárias que estavam associadas com a esquerda, queriam derrubar tudo. Refazer o sistema do zero, isso daqui não presta, não serve. E quem é que segurava essa onda? Os conservadores. Os conservadores falaram, não. Meu, a sabedoria do tempo, vamos aprender com o que a gente já viveu, não vamos sair trocando, chutando, explodindo tudo. E agora, os da esquerda querem ser, continuam sendo o que eram, só que a direita está se tornando revolucionária. Ela também quer implodir tudo. É deep state, destrói essas instituições, não serve pra nada. E assim, não importa o porquê que ela argumenta que ela tá fazendo isso. O que importa é que o método dela e a crença dela tá se tornando a crença do outro lado.
Tá copiando.
E nós perdemos o equilíbrio aí. Porque você precisa de forças de progresso que vão desafiar o status quo, certo? Que vão falar, meu, desculpa, você tá fazendo esse negócio de um jeito burro, né? Pô, tem um jeito muito mais eficiente de fazer isso, muito mais moderno, muito mais legal. Tá na hora da gente abandonar essa prática, essa cultura. Algumas coisas precisam mudar, senão a gente não evolui, se a gente só fica estagnado. Mas ao mesmo tempo a gente tem que tomar cuidado o quanto a gente anda pra frente. Se a gente for muito louco pra frente, a gente perde tudo que a gente conquistou com o tempo. E quem fala e lembra disso são os conservadores. E quem nos puxa pra frente são os progressistas. Tem que ter um equilíbrio entre essas duas forças. E hoje a gente perdeu esse equilíbrio. Talvez as duas querem puxar cada uma para um lado, um quer voltar lá para trás de uma forma revolucionária e o outro quer ir lá para frente, mas muito para frente, de uma forma também revolucionária, sem trava. Então, os progressistas estão ganhando muito espaço, muito rápido, porque os conservadores não estão querendo conservar as coisas. Eles estão querendo revolucionar para trás. E aí, assim, eu acho que isso explica um pouco do porquê que está ruindo o tal do fim da história.
Sobre isso, dessa questão de progressistas conservadores, teve uma pesquisa, foi até o Oliver que postou, não vou lembrar agora qual foi o veículo de mídia, mas se não me engano é um jornal inglês, mostrando como os homens mais novos são cada vez mais conservadores e as mulheres mais novas cada vez mais progressistas. E muitas vezes aí não faz o casal, né?
Sim.
Aí você olha a demografia pelo mundo também, principalmente o mundo ocidental, tá desabando.
Mas eu acho que o só te interrompendo, porque acho que assim, o interessante é a gente entender o que eu tô querendo dizer sobre progressista e conservador. Conservador é, eu não voltar para uma era religiosa de misturar Estado com religião, e conservador assim, de coisas totalmente inaceitáveis, e progressista, eu não tô falando, tipo, a direitos iguais para mulheres, eu tô escolhendo uma causa mínima desse tamanho, marginalizada, que eu quero mudar a língua de como ela é falada. Sim. Por causa de um pronome, umas coisas assim, tipo, elas são muito, muito distantes, sabe?
Diametralmente opostas.
E elas perderam a essência do que é a causa progressista, e o que é a causa conservadora? Interrompi.
Mas eu concordo com você mesmo. A gente tem pais de amigos, né? Que, por exemplo, são ideologicamente de esquerda. E o cara olha pra esquerda moderna e fala, cara...
O que tá rolando?
O que aconteceu, entendeu? A esquerda foi tão pra esquerda, na visão de algumas pessoas, que eram de esquerda, que ele fala, cara, eu virei de centro. Porque isso. O cara tá defendendo tanta coisa lá na frente que eu só fiquei parado.
Mas ele defende uma coisa pequena, não defende os grandes temas da esquerda, mas ele defende microgrupos, micropautas, assim, totalmente... Não fazem sentido pra ninguém. Fazem sentido pra aquelas pessoas, mas não é que elas não são importantes. Mas quando você vai direcionar a visão de uma sociedade inteira, você tem que pegar os temas maiores.
Sim, com certeza. E aí, pra fechar...
Deixa eu só perguntar aqui, que eu fiquei com uma dúvida, aproveitando pra fechar também, que até uma pessoa colocou aqui nos comentários que... Eu fiquei na dúvida se existe realmente a possibilidade do Irã ter uma bomba atômica. Que alguém falou que eles armazenaram 4.486 quilos de material radioativo em outubro do ano passado.
Bom, já aproveitando essa esteira, depois dessa da Malu, só fala o que você acha que pode acontecer nos próximos meses lá, se a gente vai ter que te chamar aqui de novo, porque deu problema.
Tá. O Irã não tem a bomba.
Não tem ainda.
Não tem.
Ótimo.
Porque uma arma nuclear é uma arma estratégica. Coisas estratégicas são coisas que você não usa. Então, por exemplo, você tem a sua melhor arma. Se você usar a sua melhor arma, acabou, você já gastou a sua melhor coisa, seu melhor cartucho. E o outro já vai saber qual é o seu melhor cartucho. Ainda mais uma bomba atômica, que não é um negócio que você joga e tá tudo bem. Você não joga e tá tudo bem. Tipo, acabou o mundo quando você joga. Então, a utilidade de ter a bomba não é pra usar ela. É pra você mostrar que você tem. Ninguém tem a bomba pra guardar a bomba e esconder. Ah, não te contei que eu tenho a bomba. Não, você tem que contar. Uhum. Pra mudar o comportamento do jogo inteiro. Vou virar e falar assim, eu tenho a bomba e tá aqui, tá aprovado. Aí Israel já vai se comportar totalmente diferente. Todo mundo vai se comportar diferente. Então não existe nenhum cenário, nenhuma possibilidade do Irã ter a bomba e estar escondendo. Ele está muito próximo de ter a bomba e essa quantidade de material radioativo diz que ele conseguiria ter pelo menos 3 bombas rapidamente.
Caramba!
E agora a pergunta é quando que ele vai decidir montar e fazer?
Uhum.
E qual vai ser a resposta do resto do mundo se vai dar tempo de impedir ele dele ter? E aí, quando ele tiver, ele vai testar. E aí mudou o jogo. Aí mudou tudo.
Isso é um episódio novo.
Que nem sábado mudou o jogo. A gente tá num tabuleiro diferente. Uhum. Mudou tudo. Mudou completamente. Se o Irã tiver uma bomba atômica, muda tudo. A primeira coisa que vai acontecer é uma corrida armamentista nuclear na região. A Arábia Saudita vai querer ter uma bomba atômica, a Turquia vai querer ter uma bomba atômica e o Egito vai querer ter uma bomba atômica. Israel talvez se declare oficialmente um país detentor de bomba atômica, porque Israel tem, mas não se declara. É, fica numa posição política ambígua. É, assim, as repercussões disso são incalculáveis. Porque se transforma, uma corrida nuclear armamentista, ela é muito perigosa no Oriente Médio. Porque é um lugar instável, os governos todos são instáveis. Você tem um monte de organização fundamentalista, psicopata, apocalíptica, maluca. Se um desses caras tiver acesso, roubar, pegar, pegar um pedaço, montar um que a gente chama dirty bomb, que não é nem uma bomba atômica, mas pegar material radioativo e misturar num explosivo. Assim, você deu um artefato nuclear para um Hamas, para um Hezbollah, para um Estado Islâmico. Tipo, foi o pesadelo, o cenário mais preocupante do mundo durante o começo do século XXI, quando começou a ameaça terrorista. A pior coisa que podia acontecer era os terroristas terem uma bomba nuclear. O jeito mais fácil dos terroristas terem uma bomba nuclear é o Oriente Médio inteiro ter bomba nuclear.
É. Paquistão, por exemplo, já tem. Ser a bola da vez para pegar uma arma nuclear lá.
Já é um problema. Pô, já tem discussões ali. O Paquistão coloca as armas nucleares em caminhões que ficam andando para não ficar num lugar fixo, porque o Talibã do Paquistão e vários terroristas já atacaram o lugar onde a bomba tá guardada para tentar roubar a bomba.
Gente.
Imagina os caras tirando lá e os soldados tentando proteger a bomba. E assim, é um. E fora que é um país extremamente instável. Já é mega perigoso com o Paquistão. Aí vamos multiplicar, vamos colocar o Irã, vamos colocar a Arábia Saudita, vamos colocar o Egito, vamos colocar a Turquia. É muito lugar junto para dar errado. A probabilidade de erro começa a subir demais. É, eu acho que Israel vai retaliar. É, não consigo vislumbrar um cenário onde Israel não retalie. A pergunta é qual tipo de retaliação. É, eu não acho que essa situação acabou, até porque a gente tá numa crescente e não dá para colocar o gênio de volta na lâmpada do que tá acontecendo no mundo. Então a gente só vai ver escalada. A diferença são os períodos. Quanto tempo vai levar?
Uhum.
É no curtíssimo prazo, em uma semana a gente vai ver uma mega explosão de uma guerra regional, ou é em 2, 3 meses? Ou em 2 anos? O conflito no Oriente Médio não será resolvido. Dado o que está acontecendo com o movimento de China, de Rússia, de Estados Unidos, de todo mundo junto. Então, eu vislumbro uns próximos 6 meses piores, a situação no Oriente Médio se deteriorando cada vez mais, até talvez a gente tenha uma guerra regional mais aberta, mais de maior intensidade. É, ela começou com um ataque terrorista, virou uma guerra regional. Não atacava direto, já atacou direto. Agora Israel já está cogitando como que vai ser a retaliação. Os Estados Unidos tentando segurar. É, vai ter eleição nos Estados Unidos, vai mudar de presidente. Se o próximo presidente for o Trump, que é o que me parece que vai acontecer, aliás, nem respondi essa parte, mas eu acho que é isso que vai acontecer, o Trump, ele tem uma proximidade com Israel muito grande. Apesar de ele não ter permitido Israel atacar o Irã lá quando ele estava no governo. Nenhum presidente americano deixou Israel atacar. Mas agora o contexto mudou.
Uhum. Sim. Porque atacaram eles.
É, assim, eu não vejo muita saída. É só a gente ficar acompanhando, porque esse negócio tá cozinhando, ele tá avançando. É, e ele tá ligado com outros conflitos maiores. Então, o mundo tá indo para esse lugar. A gente teria que resolver muitas outras coisas para o Oriente Médio recuar, retroceder e se acalmar. Não vejo isso acontecendo nos próximos 6 meses. É. Talvez eu volte aqui.
Final animador, né, gente?
Que beleza.
Não, mas esse cenário nuclear, realmente, ele é... Esse é apocalíptico, de fato.
É. Porque a chance de erro é muito grande.
Exato. Teve uma vez, foi no episódio, se eu não me engano, falando... Não sei se foi contigo ou foi algum sobre IA. Eu já usei essa analogia algumas vezes. E ela é de um autor que fala sobre futuro.
Uhum.
Ele fala que a humanidade é como se fosse um monte de pessoas numa piscina com gasolina até o pescoço. Só que ninguém tinha um isqueiro lá atrás, porque o Alexandre o Grande não podia detonar um país de uma vez, por exemplo. Só que hoje você já tem algumas pessoas com isqueiro.
Isso.
E daqui a pouco tem muito mais gente com isqueiro. Uma hora um cara vai deixar o isqueiro cair na piscina, entendeu? E aí dá um problema global.
Ainda mais quando a gente tá falando de vários terroristas ali, né? É uma coisa muito mais... cheio de pólvora.
Suicida, né? Gente suicida, gente louca.
Exatamente.
Mas vamos aguardar, então, o desenrolar dos próximos capítulos. Rock, muito obrigado novamente pela presença. Foi um prazer receber
aqui com vocês.
E como que o pessoal que assistiu o episódio gostou, consegue te acompanhar o seu trabalho? Pode falar tudo, tá bom. Aplicativo, canal.
Pô, gente, me sigam nas minhas redes, Professor Rock, Rock H-O-C. YouTube, Instagram, TikTok. E tem o meu aplicativo, que é o Rock Academy. Você consegue baixar, vai na Apple Store ou Google Store. Baixa lá e você vai ter acesso a muitos conteúdos, cursos, aulas exclusivas. O Bunker do Rock, que é esse feed de notícias em tempo real com análises de tudo que está acontecendo no mundo. São vários cursos. Acabamos de lançar a Geopolítica do Brasil. É muito interessante, assim... Todo mundo que já fez esse curso vira e fala, meu, eu aprendi mais aqui do que a minha vida inteira estudando na escola, eu não sabia dessas coisas sobre o Brasil. E é muito legal porque você tem um olhar sobre o nosso país totalmente diferente. Esse é um dos cursos que está lá, tem outro que é Introdução à Geopolítica, tem outro sobre carisma, Inteligência do Carisma, que é meu livro, e tem um monte de aulas exclusivas, Geopolítica da França, os acertos da Rússia na guerra, tem muitos vídeos. E mais outros cursos estamos preparando. Tô vindo aí com de Terceira Guerra Mundial e um curso sobre a arte da estratégia, que é estudar os estrategistas militares.
Bacana.
Muito massa, muito obrigada pela presença. Obrigado. Aqui. E a gente agradece vocês, curtam o vídeo para esse vídeo também ganhar mais repercussão. E vocês encontram a gente aqui semanalmente no canal dos sócios. Essa semana foi na quarta-feira, então eventualmente em dias diferentes, mas semanalmente um episódio novo para vocês encontrarem a gente aqui com alguma coisa legal para falar. E vocês também me encontram no @maluperini lá no Instagram.
Vocês me encontram no Instagram Bruno_Perini, no canal do YouTube Você Mais Rico. E vou lembrar também no Viver de Renda Cripto, turma 5 aberta, primeira aula no sábado. Para quem quiser mais informações, há um link aqui na descrição. Como eu já disse algumas vezes no meu canal, criptomoedas serão responsáveis por alguns maiores retornos, mas também por alguns maiores prejuízos, para aqueles que não entenderam o que estão fazendo com o seu capital. Pessoal, muito obrigado pela audiência, espero que tenham gostado. Um grande abraço, obrigado ao nosso convidado. Até a próxima, gente.
Beijos.